Este é um podcast M80.
Mas o que é que se passa aqui?
Ai, veio os Santos Populares. Gosto tanto de Santos Populares. Ah, mas vamos começar do início. Pelo início é que se começa.
Depois desta musiquinha depois nova desta, que nós já temos há algum tempo.
Assim, de repente. Então, bem-vindos a mais um episódio de
Mas o que é que se passa aqui?
O podcast de Vanda Miranda e Ana Moreira.
Olá a todos, sejam bem-vindos a este espaço seguro onde todos estão confortáveis para pensar e dizer o que quiserem.
É o nosso safe place.
Eu acho que sim.
Acho que sim também. Já o encaro há muito tempo. É bom ter um safe place. Então, como sempre, qual é o tema de hoje? Não há.
Sabes porquê que há? Então. Porque a Margarida deixou queixume.
Pois foi.
Quem é a Margarida?
E ficou
pendurada.
É um ouvinte. E exato. Ficou pendurado a questão das minhas férias. Como é que exato. Tu não sabes? Há aqui qualquer coisa muito estranha, Ana Margarida.
É verdade, é verdade. Então vamos fazer o apanhado. Nós estávamos a ler os e-mails que vocês enviam. Por favor, enviem mais. Nem imaginam a felicidade que nos dão ao responderem às nossas perguntas e a darem sugestões. E eu estava justamente a ler o e-mail da Margarida Coelho, que fazia as caminhadas que ajudam muito a ouvir o vosso podcast. Sim. Mas voto nesse desporto terminar com o prego no pão e uma cervejinha.
E tão bom.
Adoro o vosso podcast, aproveito para partilhar convosco que as minhas temáticas preferidas são livros, séries e viagens. Adoro. Eu e o meu marido durante quase 10 anos viajamos pela Europa para ver os jogos da Champions e da Liga Europa do Benfica. Conhecemos cidades fantásticas desde que os pequeninos nasceram, 4 e 2 anos. Tem sido mais difícil, mas ainda conseguimos ir a San Sebastián no ano passado. Viagens são o nosso escape. Um grande beijinho. E depois mandou, ou foi ontem, mandou o seguinte: hello, Wanda e Ana, magoei.
Porquê? Porque ficou a meio o mail dela.
Então, na passada quinta-feira, quando estavam a ler o meu e-mail, a Wanda lança a notícia que vai de feiras para São Tomé e o meu e-mail ficou a meio. Assim, mas, não, meninas.
Não, mas começámos logo este episódio com esse e-mail. Portanto, já nos redimimos.
Já ando para vos escrever há imenso tempo e fiquei toda feliz de lerem o meu e-mail, mas de qualquer forma, adorei a novidade da Wanda. São Tomé é um país lindo e de certeza que vai ser uma viagem. E tanto por aqui a preparar as férias de verão no nosso Algarve com os primos, como é que estou todos os anos. Para além disso, há um mês de uma mudança de casa, mais uma a mudar-se. Dicas para mudar de casa. Ai, nós já fizemos um.
Fizemos.
Não sei quando, Margarida. Não acrescentamos grande coisa à vida de ninguém.
Não.
Mas
resumindo, o meu truque, e já não mudo de casa há muito tempo, mas resumindo, é começar pelas coisas mais pequenas, em caixas, pôr o nome, não é? Cozinha, sala, quarto, porque depois quando arrumamos na casa nova é muito mais fácil.
E destralhar pelo processo.
E aproveitar para destralhar.
Sim, isso é depois, mais à frente, temos mais um e-mail da Inês Gomes de Sousa. Gosto imenso de seu nome, Inês.
Inês Gomes de Sousa.
Adoro. Mas antes vamos à questão que não quer calar. Como assim vais para São Tomé e Príncipe e
eu
não me dizes
muito
nada?
Estranho que eu não te tenha contado, não é? Ainda por cima, é sobre uma viagem. Para já conto tudo e mais alguma coisa.
Ponto número um.
E depois, não sei, será que tu estiveste fora nessa altura?
Se calhar foi quando eu estive em Bali?
Quando tu estiveste em Bali, é capaz de ter sido, sabes? É capaz de ter sido porque as minhas novas amigas, que isto é tão bom fazer novas amizades.
Mesmo.
De facto, é mesmo bom. É bom manter as antigas, mas também
claro.
É bom trazer gente nova.
Acrescentar e depois juntam-se todas.
Sim, exatamente. E então, uma delas, a Joana, eu não sei se elas ouvem o podcast, por acaso, eu acho que não ouvem, porque eu já lhes disse, eu estou sempre a falar de vocês, mas pronto, a Joana tinha na bucket list dela ir a São Tomé. Por acaso, eu nunca tive.
Também tenho.
Nunca tive
só
assim.
Só que são precisas muitas vacinas, é esse o meu
não,
handicap.
Não, diz que já não. É a consulta do viajante, acho que não é preciso fazer muitas vacinas, mas eu depois confirmo-te. E então, estávamos a conversar sobre, porque já há algum tempo que andamos a ver a próxima viagem, se é ao Japão, se não é. Não é?
Entenda-se que foi com elas que ela fez
a viagem
de comboio pela Europa.
Sim, portanto, foi as duas amigas que eu ganhei desta viagem do início deste
que
ano.
Que ela não conhecia, entende-se.
Exato. Portanto, foi ótimo por tudo. E a Joana comenta que gostava muito de ir a São Tomé. E a Catarina, que é outra amiga, disse: olha, não é assim um dos meus destinos de sonho, mas vou. E às tantas convidaram: Wanda, não queres vir? E eu andei ali, olha, deixem-me ver, deixem-me pensar. Andei ali, também não penso durante muito tempo, uma semaninha.
Andou só a carburar ali um bocadinho.
Pensei uma semaninha e às tantas digo-lhes: olha, vou com vocês. E elas ficaram: ah, pá, que bom, nananana. E então, é em novembro, e vamos mais uma ver. Agora, neste caso, já não vou com, só com pessoas que não conheço, não é? Já conheço a Catarina e a Joana, mas sim o resto das pessoas não conheço de lado nenhum.
Vai ser tão bom.
Portanto, sim, eu acho que fiquei.
Eu acho que vocês deviam começar um novo conceito, que é vocês conhecem-se, não é? E então, tu tens uma missão, tens que levar uma amiga ou um amigo. E cada um tem que levar um amigo ou uma amiga que não se conheçam.
Também é giro.
Eu sabes acho
que
isso
há,
muito giro.
Há uma amiga minha, que tu também conheces, a Patrícia, que no outro dia estava a dizer-me: eu estou cheia de inveja destas tuas viagens e qualquer dia junto-me a ti.
Olha,
eu, na boa, porque a Catarina e a Joana, por exemplo, já se conheciam, já eram amigas quando fizeram a viagem pela Europa. Ou seja, são viagens onde tu tanto podes ir sozinha como podes ir. Nós,
com
no nosso
uma
grupo,
amiga.
Tínhamos, lá está, duas amigas, tínhamos dois casais. Portanto, não é obrigatório ires completamente sozinha, não é? Mas sim, é São Tomé.
Ai, que emoção!
Né? Entretanto, tenho o passaporte caducado, vou renová-lo este mês.
Isso é que é já muito não me chato. Lembrava. Malta, eu não sei, 5 anos só de passaporte. É que depois não são 5. Porque
não,
tu.
Depois tens de ter 6 meses.
6 meses, mas não enganem
não,
as pessoas.
Não chega a 5
não
anos.
Não é 5 anos. E aquilo é caro de se mudar.
Sim, mas pronto.
70 euros.
Mas ainda vou a tempo, consegui fazer a marcação, porque pode-se fazer isso, para quem não sabe, não é? Marcar para o dia X e tal. Consegui fazer a marcação, vou renová-lo agora em junho, portanto até novembro tenho tempo.
Mas eu sou forreta, não quero saber do tempo que demora.
Pois
o meu
não,
problema
não
é o dinheiro.
Fazer, não queres fazer com urgência, não sei o que é que ainda fica mais caro.
Mandam donos da Amazon para a Lua, mas baixar
o preço dos passaportes
é que não.
Mas
está mal,
acho
hein?
Que, segundo já falei com elas, acho que, porque eu também pus essa questão, ai, temos é que fazer muitas vacinas, não é? Mas acho que não, para São Tomé acho que já não é preciso.
Olha, posso estar muito enganada.
Aquilo que eu sei que tenho que fazer é a consulta do viajante.
Isso é certinho.
E na consulta do viajante, eu acho que o médico há de dizer, olha, se tiver que fazer, não é?
Eu vou fazer aqui serviço público. Se for consulta do viajante, no caso, quem vive em Lisboa, Santa Maria ou outros sítios, ou seja, do Estado, é marcar já,
não é? Sim.
Porque mesmo que faltem 2 meses para essa viagem, as marcações da consulta de viajante são imensas.
Okay.
Ou seja, nunca se arranja vaga. O que é que significa? Se for por uma empresa privada, gasta-se sempre dinheiro.
Sim.
Aconteceu-me isto para ir para a Indonésia. Eu, convencida que 2 meses dava, e quando eu marquei, imagina, nós íamos em março, em janeiro, só tinha vaga para maio.
Pois eu lembro-me.
Portanto, é um exagero.
Isso,
e tive que recorrer a uma empresa online que fez uma consulta online. Funcionou muito bem, ainda por cima eles fazem packs tipo de viagem. Paguei X por nós os três, e correu lindamente, nada contra, mas claro que eu dispensava ter gasto aquele dinheiro.
E tiveste
portanto,
de fazer alguma vacina?
Tive.
De quê? O que lembras?
Hepatite A. Tive que refazer a da febre tifoide, porque é de 5 em 5. A febre amarela eu já fiz, acho que essa é a toma única. Hepatite A passou a ser também toma única. E mais nada.
Dengue, essas coisas não.
Não, mas eu tenho ideia que. E ele, atenção, eu fiz isto sem ser obrigatório nada para ir para Bali. Eu fiz porque ia com uma criança.
Fez tifoide,
fez tifoide e hepatite A, que ainda não tinha. Hepatite A nunca mais vai ter que fazer, está feito para a vida. Ele odiou. Uma criança de 7 anos, levar uma de cada lado.
Pois, claro.
Sim, do nada, mas disse, ou isso ou não baixo. Não é?
E ele disse, então ele, pronto.
Sim, mas no outro dia nós estávamos já a falar, tipo, no campo dos sonhos para o ano, se calhar já não vamos para as Filipinas, porque eu já soube quanto é que vem de IRS.
E não dá, não vai dar.
Não estou a perceber. Isto, eu não sei como é que está a vossa vida, mas o
meu
IRS...
Eu ainda não sei o meu.
Não estou feliz.
Ainda não fiz. A contabilista ainda não fez, portanto não faço a mínima ideia.
Não estou feliz.
Olha, mas lá está. Para quem pergunta, e às vezes recebemos mails com esse tipo de questão, como é que vocês gerem o vosso orçamento para as viagens... Quer dizer, a malta faz sacrifícios também.
Tira-se um bocadinho por mês, todos os meses.
Porque eu, como decidi ir para São Tomé em novembro, ou seja, já é a minha viagem anual. Portanto, o que é que eu vou fazer estas férias? Na semana, tenho uma ou duas semanas de férias agora no para o verão, não é? Vou lá para o meu cantinho, não é? Na aldeia, porque, filhos, não dá para ir agora para não sei para onde e depois em novembro para São Tomé. Portanto, vou gerindo assim, não é? E nem sequer fico triste. Ai, agora não vou fazer nada de extraordinário no verão. Não tenho
Não tem que ser.
Para já, porque estou com aquela, não é? Pois logo o foco. Ai, mas daí
passa
a ser aquilo,
Tomé.
E depois, porque também é bom estar lá na minha casinha com os meus filhos, os meus amigos estão perto de Lisboa,
aparecem lá.
Também aparecem lá, portanto é assim, casa aberta, como eu já disse. Já disse a toda a gente, casa aberta, vão aparecendo nos, aos fins de semana, nas férias, também é um saltinho, não é? Por isso, acho que vou ter um verão bom na mesma.
Sim, e dá para fazer as outras coisas, mas claro que é difícil.
Mas poupo, tenho que poupar, não dá.
Ainda no outro dia tivemos a fazer, tipo, olha, vamos jantar fora, não sei o quê, tipo, aquele sítio, se calhar é melhor não, vamos pagar nesse dinheiro do jantar e vamos pôr na caixinha das viagens.
Das viagens,
aquela
sim.
Motivação, tipo, olha, esse dinheirinho já dava para passar ou pagar o seguro, não sei o quê. Cada um se organiza e gasta o seu dinheiro onde quer. Há pessoas que não vivem sem conhecer restaurantes novos, não sei o quê. Cada um sabe de
há
si.
Há pessoas que nem ligam às viagens também.
Completamente, completamente.
Por isso... Mas eu não, eu ando com um carro todo partido, agora parti um espelho.
O meu é até acabar.
É uma vergonha, o meu carro todo batido, todo esfolado. Mas não quer saber, eu prefiro investir, lá está, em viagens do que ter um carro novo ou uma grande bomba. As pessoas que gostam mais disso também são livres.
Força,
e fazem cada um vive a sua vida como quer, não é? Mas lá está, eu que, tal como tu, gosto de viajar, é sempre a minha prioridade. Ou seja, se alguém me desafia para fazer uma viagem, eu ponho tudo o resto de parte. Olha, ia fazer isto, já não faço.
Pois.
Olha, pá, e vivo feliz com isso.
Eu no outro dia já dei por mim, tipo, ia comprar uma pecinha de roupa. Que tipo, ela olhou para mim, ela sorriu, piscou-me o olho.
Sim.
E eu já ia toda lampeira. Mas depois eu fico esganada, não é? Tipo, até não era assim muito caro, mas não trouxe. Não trouxe, pensei, tenho 4 ou 5, só com um padrão diferente.
Sim, sim.
Porquê? Não trouxe.
Eu acho que nisto nós também somos parecidas. Não perdemos a cabeça facilmente, não é?
E a como... não ser com a Temo. Aí eu perco um bocadinho. Com coisas que
e como interessa. Temos objetivos, não é? Olha, outra coisa que também me perguntam muito, e esta semana, não sei se viste, mas eu fiz um Reels lá da minha casinha.
Vi, tá tão
com um bocadinho
gira.
Com o antes e o depois, sim, não é? Sim, que aquilo sim. Era mesmo, lá está, um espaço abandonado. É a mesma coisa, ou seja, também me perguntam muito: olha, como é que fizeste a gestão? Eu estou a fazer aquela obra há 8 anos, precisamente
fazendo.
Porque eu vou fazendo. Porquê? Porque imagina, agora estou a montar a cozinha e ainda me faltam imensas coisas, e as cozinhas ainda são as coisas mais caras da casa. Era suposto, lá está, este verão terminar a cozinha, comprar o resto dos armários.
Ainda não, é?
Porque depois vem a viagem.
Ah, já
eu
não
disse,
pode.
Aquela a saber dos armários. Opa, não vou trocar uma viagem
não. Por
ter portas nos armários. Os amigos vão lá, os armários ainda não têm portas, ninguém se chateia.
Sim, não é da casa principal também. Não,
não
é propriamente...
e as pessoas até dizem: olha, vocês já sabem como é que é, obras de Santa Engrácia, olha, este armário ainda não tem portas, aquele ainda não tem gavetas. Pá, e a malta assim, é o que toda a gente diz: opa, vais fazendo, olha, até é giro, cada vez que a gente cá vem,
tem uma coisa
uma
nova
coisa
para
nova.
Observar.
Olha, já tens gavetas, não, olha, já tens portas, olha, já tens não sei o quê. Mas sim, é muito aqui, nem eu nem a Ana somos.
Esbanjadoras.
Não, nem ricas, pá, a verdade
nada,
é
nada
essa,
mesmo,
não,
ok?
Não andamos a nadar em dinheiro. E é assim que eu acho, e nisto, lá está, volto a dizer, somos parecidas. Fazemos é uma gestão do nosso dinheiro, não é? Não perdemos muita cabeça.
Não, de todo.
Olha, gostamos muito de roupa ambas, mas sim. Acho que também gerimos muito bem, não é? Tu, tal como eu, também não andas sempre a comprar roupa.
Não.
Ou... Portanto, é no fundo quase que, que me apetece dizer tudo é possível... Enfim, há sempre aqui um asterisco. Não é?
Sempre okay, um asterisco bem grande.
Não é tudo, tudo é uma maneira de dizer, não é? Mas se nós conseguirmos gerir a nossa vida, não é? Olha, se quer viajar, se calhar, é pá, este mês não vou poder
claro. Comprar
roupa, ou se quer viajar, olha, não vou gastar 100 euros naqueles ténis que eu quero
ora,
muito.
Aí está, as minhas sapatilhas estão todas escavacadas.
Mas
isto todas.
Ténis, outra diz sapatilhas. Sabes porque... aqueles novos da Adidas que são coloridos?
Sim, sou familiarizada.
Quero tanto. Pá, ainda ontem, estava no centro comercial, vi. Olha, quero muito.
Elas olharam
ténis.
Para ti,
olharam
mas...
para mim, buscaram-me o olho, 120 euros. Okay.
E tu pensaste, ainda não fiz o IRS?
Eu pensei, não posso, porque eu quero ir viajar. Eu não preciso destes ténis para levar para São Tomé, vou de chinelos. Não, mas eu acho que isto é importante dizer: que é, há muitas pessoas, tal como nós, que vivem do seu ordenado, que vivem sem
e mal,
ter recursos.
E mal. Porque todos nós sabemos como país é, como o país está e o quão difícil é. E atenção, o saco do supermercado continua.
Sim, e para toda a gente.
Não está cheio e estão lá 100 euros.
Sim.
Ainda estou para perceber como é que
se faz. O crédito à habitação, agora a taxa Euribor, 6 meses vai descer.
É,
mas sabes,
quanto?
Sabes quanto é que se reflete?
Claro.
A descida no meu crédito à habitação, pá, aí 30 euros, sendo que subiu muito no último ano.
Como está, está mal.
Ou seja, isto não está fácil. Portanto, não pensem quando nós falamos em viagens, isto e aquilo, que, ah, pois, mas vocês têm saco, um saco sem fim. Não. Nós fazemos é uma gestão, pronto.
Eu mandei, eu mandei pintar o teto da minha sala. Eu já estou arrependida, porque já fugiu do meu orçamento e já estou aqui caminho. Todos temos os mesmos dilemas, as mesmas questões. E tipo, vou fazer aqui um Tetris orçamental. Outra vez o IRS não veio como era suposto, ou como era suposto. Acho mesmo como era suposto, não sei o que é que se passou. E pronto, estou assim muito triste, estou muito magoada com o IRS.
Tens que falar com o Ministro da Economia ou das Finanças, qual é?
Não com qualquer um, alguém, a sério, não está fixe.
Não está fixe
porque uma pessoa tem aquela sensação que dá, sai, fica
e cada vez tens menos, é verdade. Mas pronto, agora tirando, saindo um bocadinho deste registo, o que é que você tinha dito que a nossa Margarida, a nossa amiga Margarida, nos sugeriu?
Não, ela queria que...
É a nossa Margarida Moura ou a Margarida nossa ouvinte?
A Margarida Coelho. Não, ela disse que era ela queria, um dos temas que ela gostava mais. Era ou não?
Ah, os livros, as séries.
Era?
Não era?
Eu já estou a trocar.
Livros. Ai, eu continuo a ler o mesmo livro, porque estou a lê-lo só ao fim de semana, porque a verdade é que tenho tido pouco tempo durante a semana. Portanto, ainda estou a ler o mesmo livro que eu acho que já falei aqui. Nunca me lembro do título, mas é qualquer coisa. Sento em um Objetos de Mulheres, ok? Que eu, epá, é muito interessante. Porque liga as mulheres, a história da evolução
da
feminino, não é?
A
vários objetos. Eu estou a adorar o livro, mas pronto, é o meu livro de fim de semana, só. Estou a demorar imenso tempo, não é? Nem pareceu. Mas logo que tenha novidades literárias, trarei. E séries? Opa, olha, não estou a ver nada de novo. Do que é que a minha amiga Patrícia me falou agora para eu ver?
Eu já tenho aqui, mas eu hoje disciplinei, meu.
Foi, trouxeste. Ai, que bom. Pronto, mas eu estou a ver Os Mistérios de Broke, não sei o quê, que é uma série neozelandesa de crimes, claro.
Claro.
Ainda não tinha visto crimes na Nova Zelândia.
Mas não,
é inédito. Portanto, estou a ver.
É
acho
verdade.
Que é tipo um dos canais Star Crime ou qualquer coisa assim. Portanto, não tenho assim recomendações, mas prometo que quando ficar mais organizadinha, trarei sugestões. Portanto, diz lá as tuas.
Olha, eu estou a ler, não me lembro do nome, esqueçam, um dos livros da mesma autora do Rochinol, porque continuo a recomendar esse livro a toda a gente, chama-se Rochinol, não me lembro da autora. Estou a ler.
Tu ficaste-me trazer esse livro e
fiquei.
Nunca me
gostaste. Não pensava que já te tinha trazido.
Não,
estás
não
a ver?
Nada,
traga
não.
Amanhã. Amanhã já traz. Tens que ler. Intenso, na próxima Segunda Guerra Mundial em França.
Sim.
Muito feminino. É sob o ponto de vista das mulheres.
Okay.
É duro, eu chorei. Eu chorei.
São duas irmãs. Já li, sim, senhor. Oh, já li há imenso
tempo. Estão a ver com o tipo de pessoa que eu tenho que lidar?
Não, e o tipo de pessoa com que eu tenho que lidar? Que ela... Ai, depois foi eu disse que tempo estava. Eu acho que nem foste tu que me emprestaste esse livro.
Foi, sim, senhora, que agora já
está
a ocorrer. Já?
Estás a ver? Olha, sou uma pessoa séria.
Não foi aquele que tu pôs, que a dada altura também não choraste?
Pois, que são as duas irmãs e uma delas é o Rochinol. Exatamente. Até surpreendi.
Já estava a levantar falso
testemunho.
Tem ali
um twist no fim que
nos
surpreende. Gostei muito, sim, senhor.
É este tipo de pessoa com quem eu trabalho.
Esquecida, esta desmemoriada.
Então estou a ler outra dessa. Mas antes li uma da Camilla Läckberg, chama-se Os Diários Secretos. E acho que há uma... tipo dezenas destes livros com as mesmas personagens. É uma autora nórdica.
Okay.
E agarrou-me imenso. Adorei, recomendo. Já está a Feira do Livro a acontecer em alguns sítios, alguns pontos do país. Tomem nota desta senhora, a Camilla Läckberg. Tem muitos. Gostei imenso. No que diz respeito a séries, vi Anthracite, série francesa. Não adorei os atores, mas ok.
Anthracite.
Depois, A Mulher dos Mortos, austríaco, é um thriller. Também gostei imenso.
É filme ou série?
Ah, é série. Tudo série,
mas
gente.
Mas e onde? Diz as plataformas, já não sabes, não é? Estás a ver? É com este tipo de pessoa que eu trabalho.
Acho que é Netflix. Acho.
Mas pronto, vamos nota e depois vamos à procura, sim.
Vi The Gentleman, do Guy Ritchie,
pois,
adorei.
Ver, mas já acabaste a série?
Não, acabei. E descobri que a rapariga, a atriz principal, fala português porque tem origens brasileiras, foi muito engraçado. Não estava à espera de haver, dar uma entrevista em português, estás a ver?
Lembrei-me de uma coisa, continua que eu vou tomar nota.
Depois vi o... Eric, do Benedict Cumberbatch. Muito interessante, muito giro. Há ali um momento ou outro que eu tipo, ok, mas vê-se muito bem. Tem assim um argumento.
É filme
muito...
ou série?
Tudo séries.
Ai, tudo séries, pronto.
E agora? Comecei ontem.
Como é que chama essa do Cumberbatch?
Eric.
Eric.
Sim.
Não ouvi nunca ouvi
Netflix.
Falar disso, mas eu gosto muito
Acho
dele.
Eu.
Gosto muito desse ator.
Como portanto, não gostar, sim, ele sim, é sim, uma sim. coisa. Agora, comecei a ver ontem. Malta que gosta do Squid Game. Há uma
não vi
nova.
O Squid Game, lá está,
tá louca.
Tu eu sei, mas não,
tens
não, tive,
que ver,
não tive tempo.
Não tiveste
altura,
de pagar.
Sim, não tive.
Há uma nova que se chama The Eight Show. É. Comecei a ver o trailer e pensei, outro Squid Game?
Sim.
Outro?
Não tem nada a ver.
É do género, é. Não vou estragar, eu vou só dizer o trailer, ok? Porque eu odeio spoilers de séries.
Sim,
fico
sim.
louca, eu não gosto. Nem. Enfim. Basicamente é alguém que tem uma dívida muito grande e desafiam a fazer determinada coisa, tipo a entrar num jogo para okay. fazer muito dinheiro.
Para saldar essa dívida.
Sim. Okay. Não é saldar essa dívida, é ganhar muito dinheiro.
Ok.
E depois se ele vai ou não.
Fica no ar.
Fica
tá
no
bem.
Ar. Mas quem gosta desse tipo de séries, mergulhem, porque eu ontem estava cansada, mas vi um episódio inteiro e tipo, ok, é um Squid Game noutro contexto.
E
acho
Netflix
que é uma coisa mais psicológica.
Isto ontem tens de lembrar.
Sim.
Ah, é Netflix.
Eu sei.
Está bem. Pronto, então, já me lembrei do que é que a minha amiga Patrícia me falou há pouco. O Tatuador de Auschwitz.
Ah,
que vem
livros,
do livro.
Não é?
Exatamente. Ela disse, olha, comecei a ver o Tatuador de Auschwitz e eu disse, ah pá, já tinha ouvido falar há uns tempos que ia virar série. Acho que é Prime. Eu não tenho Prime,
nem
por acaso,
eu.
Mas lá está. Se calhar até sou capaz de subscrever para ver. Eu gostei do livro, não achei extraordinário, porque há muitos livros nesta temática, uhum. não é? É o Tatuador de Auschwitz, o não sei o que de Auschwitz. Pronto, enfim.
Sim, houve aí uma fase em que foram
Foi
bastantes.
Foi muitos, e então eu acho que cansei um bocadinho por causa disso. Mas não estou a dizer que é mau, sim, li, vale a pena. Só não achei a última Coca-Cola do deserto. Mas tendo lido o livro, tenho curiosidade para ver como é que foi feita a adaptação.
Claro.
A série. Portanto, esta a recomendação para quem não leu o livro, lá está, O Tatuador de Auschwitz, e para quem já leu, fiquem a saber, se ainda não sabem, que há então série na Prime.
Pronto. Olha, e agora, leio o e-mail da Inês.
Leio que ainda temos um tempinho.
Inês Gomes de Sousa. Olá meninas, estou a ouvir-vos neste momento sobre as ecografias, foi o episódio anterior.
Olha, amanhã tenho outra, a tiroide.
Eu tenho uma para ver os meus tendões do polegar. Tem que ver.
Sabes que o nosso diretor, o Nuno,
já goza.
Já goza, enviou uma mensagem para ti também.
Não.
Com uma foto do telemóvel dele a tocar o nosso podcast,
o episódio
da semana passada.
Foi.
E eu respondi-lhe: estás a ouvir o nosso podcast? E ele: estou ainda mais de hipocondríaco. Estou a sentir-me ainda mais doente porque ele estava magoado no ombro e estava em casa. E disse: depois disto, ainda me sinto mais doente. Eu disse: pronto, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes do podcast já sabem que nós somos um bocadinho hipocondríacos.
Pronto.
E que falamos muito sobre isso no podcast. Portanto, não
mas
há
ela está tá a partilhar. Estou a ouvir-vos então momento das ecografias. Vou partilhar a minha experiência. Em março de 2023 fui fazer uma mamografia ecomamária e digo-vos, a sorte foi estar sentada. Quando a mamografia não revelou nada, passei para a eco, super descontraída, nódulo à esquerda com 12 milímetros. Deixei de ouvir o resto
claro.
E comecei a panicar.
É aquele susto, não é? Caramba.
Felizmente fui muito bem acompanhada pelo Dr. Pedro Ferreira no Hospital de São Bernardo, em Setúbal. Era benigno e fui operada. Já está tudo bem.
Que bom,
enfim,
que bom.
Beijinhos às minhas companheiras de final de tarde. Estou a escrever no telemóvel, só consigo ver o início e o fim da conversa. Espero não ter cometido erros.
Não,
nenhum
não.
Inês.
Já vimos
Inês.
O e-mail, não tinha nenhum erro. Ainda mas, bem, Inês, correu tudo
sim.
bem. Mas sim, deve ser o susto, não é? É o susto, lá está. Mas tem que ter respiro fundo. Mas
é,
nós ficamos ali um bocado, acho eu, especialmente em relação ao câncer da mama, não é? Porque a incidência
sim.
é tão grande que eu acho que todas nós, a determinada altura, pensamos: olha, agora posso ser eu. Mas pronto, eu há exames e ecografias para as quais vou muito descontraída.
E
há outras, eu acho que depende também do dia,
sim,
da fase,
sim, sim.
sei lá. E outras em que vou mais apreensiva, não é?
Nós falamos tanto das ecografias, das mamografias e as ecografias mamárias que eu. Se por alguma razão nós plantamos a vontade de alguém a correr para marcar, está ganho.
Está feito o nosso serviço público. Sim, não, mas é que é para nós então é o exame
muito
mais importante, porque
assim.
Ainda por cima nós sabemos que quando o câncer da mama é detectado precocemente,
a taxa de sucesso
é muito alta. Portanto, nós temos que nos agarrar a isso, que é. Quanto mais em cima do acontecimento eu estiver, mais probabilidades tenho de ultrapassar
sim.
uma doença que noutros órgãos se calhar é muito mais complicada de se ultrapassar, e ainda assim há quem tenha essa sorte, ainda bem, não é? Mas no câncer da mama, então, Pá, eu já falei com pessoas da Liga Portuguesa contra o Cancro sobre isto, portanto não estou a falar, não é aquela conversa armada em influencer, inventada à dos. É uma realidade, não é? Quando é detectado precocemente, nós conhecemos imensos casos de sucesso, há mesmo muitos. Portanto, malta, não se distraiam. Eu sei que dá medo, não é? Eu sei que uma pessoa vai ali apreensiva, mas mais vale fazermos, conforme a vossa médica vos disser, no meu caso eu faço anualmente. Não é?
Tem que ser, minha mãe, infelizmente.
Exatamente,
assim.
Portanto, mais vale fazer e sabermos que, ok, fiz o ano passado, portanto, este ano, se detectar alguma coisa, há de ser em princípio, não é? Uma coisa aqui no início, uma pessoa até vai um bocado mais descansada.
E depois, eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas, tenho uma ginecologista de uma pessoa que me é próxima, ela já tem 50 anos e pronto, e tem casos, e a ginecologista diz, não, de 5 em 5 anos. Eu fiquei chocada.
Ai não.
Eu quero acreditar não, que ela me mentiu.
Não, eu nunca fiz sim. com esse intervalo.
E depois há muita gente que me diz que tem 40 e me diz assim, ah, não tenho casos na família, portanto não tenho que fazer.
Não tem nada a ver
Mentira. Há médicos, aliás, há várias correntes. Há médicos que dizem que a hereditariedade pode ser um fator. Há outros que dizem que é puro totoloto. Eu conheço casos nos dois espectros. Uma pessoa que teve, ou foi diagnosticado, em um ano e meio aconteceu assim uma coisa horrível. Não há casos na família. Dos dois lados.
Sim, exatamente.
Como aconteceu também o contrário. Portanto, eu vou mais pelo totoloto.
Sim.
Que, pode acontecer a qualquer um, portanto, na dúvida,
mais vale
é monitorizar.
Pá, eu não tenho casos na família e faço anualmente.
Pronto.
Portanto, olha, 5 anos não me parece, para algum médico que me esteja a ouvir, alguma médica, por favor.
Sério?
5 anos não me parece de todo.
Prudente,
não é? Mas pronto, ok.
Olha, num assunto mais light para fechar.
Sim. Já só temos, deixa cá ver, 5 minutos.
Então pronto, vem aí a época dos casamentos.
E dos Santos Populares.
E dos Santos Populares.
Eu sou muito Santos Populares, adoro ir comer sardinha no pão, ali na rua, sentada
malta,
num poial.
Malta que se vai casar, não aceitem envelopes com dinheiro sem estarem devidamente assinados, ou então abram um envelope à vossa frente.
Ok.
Cada vez mais comum envelopes sem nada lá dentro. Aconteceu que no casamento de uma pessoa que eu conheço.
Eu já tinha ouvido isso.
Mas
como é que é possível?
Verdade, as pessoas fazem isso. A sério.
O ser humano está a ficar cada
Toma
vez
lá
pior,
o envelopezinho
não é
e não está lá nada dentro.
Ou seja, no checklist dos noivos deste prenda. Mas como depois aquilo não está assinado, tu não fazes ideia quem é que te fez isso.
Não é assinado, tipo,
que
entregar.
É uma coisa muito desagradável. Eu era incapaz de fazer.
Olha, se fosse apanhada, como é que tu fazes uma vergonha
dessas?
Vais dizer
dessas? O quê? Ah, não pus lá dentro. Não, pá, desculpa. Não. Não acredito nisso. Acredito mais que a pessoa faça de propósito. Pá, desculpem lá a minha descrença no ser humano.
Se fosse casar e...
Mas eu acho que as pessoas...
Independentemente do que eu já tivesse bebido, eu ia abrir ali o envelope à cara podre. Quanto é que... Ainda contava.
Epá, nem era preciso contar. Pronto, mas pelo menos olhavas, né? Tem sim, senhor. Olha, assim como se faz? Por assim apontar para alguns.
Ah, está aqui
e
qualquer
tem,
coisa.
Sim, senhor. Tem, olha, uma nota de 10.
20 euros.
Pá, como é que é possível?
20 euros, alguém,
como é que é possível alguém fazer uma coisa dessas?
Pois é.
É que ainda por cima é o tipo de evento. Quando tu és convidada, a pessoa, de facto, também está a fazer despesa contigo e já sabe, não é?
E qual é que é o teto? Também é outra questão.
Opa, o
antigamente,
teto,
eu acho que baixou.
Eu
baixou,
sei, mas é o
antigamente
que
era
cada,
mais.
É o que cada um consegue. Normalmente eu faço assim, no mínimo, tento perceber quanto é que vai.
Cada, a cabeça.
A pessoa vai gastar, não é? Comigo. E no mínimo dás isso. Se podes dar mais, dás mais, não
claro.
É? Mas no mínimo.
Para
pronto.
Cobrir a despesa.
Agora, se a pessoa disser,
comida,
é pá, está bem, mas os noivos vão gastar. Escolheram um restaurante XPTO, vão gastar 200 euros por cabeça e eu não posso estar a dar 200. Também estás no teu direito.
Sabes que eu tenho uma amiga que implementou uma regra incrível. Imagina, eu tenho um namorado há um ano. Ou há meses. Ela disse, olha, quem quiser levar acompanhante tem que estar com essa pessoa no mínimo há 5 anos.
Ah, okay.
Ou que eu conheça muito bem.
Senão
não
quero, faz sentido.
Não quero pessoas que depois
Não, e pessoas desconhecidas no... Repara, parece egoísmo, mas também faz sentido.
Na cabeça dela voltar a alimentar uma pessoa que daqui a um mês.
É o teu dia, tu queres partilhar com as pessoas que te são mais próximas. Se calhar não vais convidar toda a gente porque não tens orçamento para.
Sim.
Mas, no entanto, estão ali 10 pessoas que tu não conheces de lado nenhum.
Só da fazer de só plus,
porque
não
são
sei
plus
que.
One. Epá, olha, eu gosto desse conceito.
Adorei, adorei.
Eu, quando casar, que eu acho, eu não sei se já disse isto aqui no podcast, mas eu acho sempre que um dia vou casar.
Um dia ainda vais casar?
Vou fazer mesmo uma festa. Pronto, portanto, quando casar vou ficar com essa ideia. Ah, não o conheço, não quero.
Exato.
Ai, posso falar o meu namorado, não sei quem é, não,
não sei
quero.
Quem é, não interessa. Ai, não. Para quê? Para depois fazer aquela parte awkward, que é no teu casamento que estás a conhecer a pessoa
não.
Que a tua amiga levou.
Não, também.
Olha,
acho isso bem.
Este é o Fernando.
Ah.
E eu, qual Fernando?
Depois, passado um mês, perguntas pelo Fernando.
Fernando já foi.
Ah, então gastou-me dinheiro no casamento.
Claro. Aqui ainda por cima, quem dá o presente são os amigos.
Nós vamos ficar muito mal vistas com este episódio. Se calhar é melhor irmos embora.
Não, se calhar
vamos,
está na
porque
hora.
Agora é que nós revelamos a nossa verdadeira natureza. Que, ai, afinal, são mesmo forretas.
São
mesmo,
não era mito. Ainda
portanto,
está, tendência para piorar.
Beijinhos, até ao próximo episódio. E, por favor, não deixem de gostar de nós, porque nós temos outras qualidades.
É verdade, no fundo elas estão cá.
É, estão cá, no fundo, escavando bem. Beijinhos, até para a semana.
Mas o que é que se passa aqui?
Este é um podcast M80.